Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado olhando para a situação do café. Situação preocupante. Ontem o mercado atingiu aquele nível de estresse total junto aos produtores dos 100 centavos de dólar por libra peso. Fazia muito tempo que a gente não via esse patamar de preço lá em Nova York. Obviamente um pouquinho compensado aí também pela alta do dólar, mas no dia a dia, na prática, a situação é de aperto aí para os preços do café. Vamos então entender o que está acontecendo com o mercado e quem conversa comigo, quem traz mais detalhes é o Gil Carlos Barabaixo, lá da Safras e Mercado. Está aqui o Gil com a gente no telão. Seja bem-vindo, viu, Gil? Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Ontem, esses 100 centavos aí deixaram o produtor de cabelo em pé, Gil. O que aconteceu, hein? Por que chegamos a esse nível e já estamos no fundo do poço ou ainda não?
Oi, boa tarde, Alexander, boa tarde a todos. Realmente esse fantasma do 1 dólar por libra peso está rondando o mercado de café, né? Enfim, o que explica esse preço incômodo para o produtor de café? Primeiro, os fundamentos. A gente tem os fundamentos são negativos, porque a gente tem uma safra recorde no Brasil que está terminando de ser colhida, e você, paralelamente, você tem uma safra cheia no Vietnã e na Colômbia e na Indonésia, que são as quatro principais origens, né? Isso tudo leva o quê? A uma oferta grande no mundo e a um superávit na oferta mundial. Esse fundamento de superávit na oferta mundial joga contra os preços. Um outro fator que explica também por que o mercado vem testando essa linha de 1 dólar por libra peso lá em Nova York é a questão do dólar, né? Essa valorização do dólar, principalmente contra o real, ele joga contra os preços do café lá em Nova York. E um terceiro fator é um fator técnico. Aí o mercado, aí os vendidos vêm testando o mercado, testando o limite do mercado, esse limite aí levou o mercado a essa linha de 1 dólar por libra peso lá em Nova York. Então, seria essa soma desses três fatores: fundamento fraco, dólar alto e essa questão técnica aí de mercado testando os limites.
Bom, vamos por partes então. Essa questão aí da relação de oferta e demanda. Até pouco tempo atrás, a gente tinha uma relação muito ajustada, Gil, que não justificava aí uma perda tão grande, né? O que mudou? Foi só uma questão de maior produção mesmo?
Olha, em temporadas passadas, a gente viveu períodos de déficit na oferta mundial, né? Então, mas se lembrar, voltar um pouquinho atrás, duas, três temporadas atrás, quando o Brasil teve uma quebra na produção brasileira, e nesse ano que o Brasil teve uma quebra da safra, nesse mesmo ano ele exportou, teve um recorde de exportação de café naquele ano. Esse foi um ano em que a demanda mundial ela esteve mais agressiva. Em função desse risco do abastecimento, ela esteve mais agressiva, né? Então, ela comprou além da necessidade. Quando ela comprou além da necessidade, ela fez reserva, né? No ano passado, mesmo com uma situação de déficit, a gente já percebeu que o mercado já tinha uma inclinação negativa. Por conta do quê? Você tinha o estoque apertado junto aos produtores, mas tinha estoque mais folgado junto aos importadores mundiais. Isso aí já levou a uma situação aí de acomodação no abastecimento, uma postura mais tranquila do comprador, e levou o quê? Que o preço mudasse para uma inclinação negativa. Paralelamente a isso, você olhava para frente e entendia que a próxima safra brasileira tinha potencial para ser recorde, né? Então, isso aí o mercado foi precificando. Essa situação tranquila no abastecimento por conta de estoque alto junto ao importador, mesmo no ano de déficit, né? E nesse ano aí olhando para a safra recorde brasileira. A confirmação da safra recorde brasileira agora com a colheita levou à intensificação dessa inclinação negativa. E num ano que você vai ter superávit na produção, ou seja, você saiu de uma situação de déficit e passa por uma situação de superávit na produção mundial, e paralelamente a isso você tem estoque alto junto aos importadores. Isso tudo aí entra num caldeirão bastante negativo para os preços do café.
E os produtores não entendiam porque, na visão deles, não tinha mais café na mão deles. Na verdade, foi só uma transferência desse estoque, está na mão dos compradores, então.
Exatamente. Quer dizer, você tinha uma situação de aperto, armazéns vazios junto aos produtores, mas só que Ao contrário, você tinha estoque alto junto aos importadores. Então, quer dizer, por que o preço está caindo se eu percebo aqui fisicamente a falta de produto? É justamente isso. Quer dizer, isso ficou claro na temporada passada. Essa transferência de estoque da mão do produtor para a mão do importador. E agora, nesse ano, eles com estoque alto, dentro de uma situação de oferta ampla e além da necessidade, ou seja, tem produção além do consumo, quer dizer, tem uma sobra mundial, isso aí explica muito do porquê que o preço caiu e essa inclinação negativa dos preços que vem desde o ano passado.
Você falou também de safra recorde no Brasil. Qual o número que vocês trabalham, Gil, aí na
safra? A gente trabalha com 60,1 milhões de safras. É uma safra recorde, é bastante café, né? Digamos, você tem essa safra recorde e, paralelamente a isso, você tem chegada de outras origens a partir agora de outubro, né, como Vietnã e Colômbia. Isso tudo leva a uma situação de produção, produção recorde no Brasil e outras origens também trazendo café. Quer dizer, é uma situação mais cômoda para quem compra café no mundo, né? Isso aí joga contra os preços.
E daí você tem também os fundos testando esse novo piso aí. Acabou esse teste? Chegamos ou comprovamos um fundo do poço? Ainda não, Gil?
Olha, teoricamente, o que a gente percebe é que, pegando em termos especulativos, né, você pega aí os vendidos, aqueles que estão trabalhando na ponta vendida. Quem trabalha na ponta vendida, ele ganha se o mercado cair, né? Basicamente, o que a gente percebe no mercado é que esses vendidos têm, teoricamente, uma meta que o mercado chegasse a 100, a 1 dólar por libra peso. Ou seja, isso aí seria a realidade que eles estavam trabalhando. E o mercado chegou. Então, a tendência é que você tenha uma resistência um pouquinho, você tenha um suporte um pouquinho mais denso nessa linha, que nem aconteceu hoje. O mercado, ontem, ele chegou na posição de dezembro, ele chegou no 1 dólar por libra peso, né? Chegou próximo a 1 dólar por libra peso, e hoje ele está corrigindo para cima, está subindo. Então, você tem uma resistência, porque a partir desse patamar de 1 dólar por libra peso, aquele cara que está vendido começa a realizar lucro. Ou seja, como é que ele realiza lucro? Ele entra comprado no mercado para eliminar aquela posição vendida que ele estava. E isso gera o quê? Gera uma correção, que é o que a gente está percebendo hoje. Então, o mercado, ele deve erguer uma barreira para baixa, mais densa, em torno dessa linha de 1 dólar por libra peso. Não eventualmente que ele não possa romper, mas se sustentar abaixo desse patamar no curto prazo, vai ser um pouco mais difícil. Talvez um fator que ajude o mercado a trabalhar abaixo disso seria o dólar, né? Esse dólar muito, muito valorizado internamente, principalmente contra o real, mas também externamente, ele também joga contra os preços das commodities como um todo e contra o café especialmente, né?
Agora, se o dólar é um fator de queda no preço internacional, para o produtor brasileiro está compensando ou faz essa compensação? Ou mesmo assim, no mercado interno, a gente está vendo o preço cair, hein, Gil?
Olha, o dólar, no caso, ele alivia, mas não está compensando, não.
Não, né?
Tanto é que o preço no mercado interno vem caindo bastante, e chegando perigosamente para os cafés melhores, bebida boa, chegando perigosamente aí próximo da linha dos R$ 400 reais. Ontem, a ideia, hoje deve dar uma melhorada, porque dólar está subindo e Nova York está subindo, mas ontem a ideia no sul de Minas para um café de bebida dura é em torno de R$ 405. Então, se você comparar com o ano passado, nessa mesma época, era 465. Ou seja, por mais que a gente esteja aí num ano num período de safra, de entrada de safra, é um preço bastante baixo. Ele veio se deteriorando nas últimas semanas, nos últimos meses, quer dizer, e está perto de uma linha perigosa aí para o produtor.
Agora, como é que você está vendo o produtor, ou né, a postura do produtor diante desses preços? Ele está participando ou se retraiu, Gil?
Olha, o que a gente viu nessa temporada é que o produtor ele aproveitou os momentos de ou um dólar melhor, ou nervosismo em Nova York para ele fazer posição. Então, você tem aí um fluxo de venda, a gente faz um levantamento mensal desse fluxo de vendas, então a gente está indicando que o produtor vendeu até o comecinho desse mês aí de agosto, em torno de 38% da safra. A média normal é 36%, ou seja, ele está vendendo um pouquinho acima da média, né? Por que que ele adotou isso? Você deve estar perguntando, por que adotou isso que o preço está tão ruim? Muitas dessas vendas, ele chegou na safra já com um comprometimento mais alto do que nos últimos anos, principalmente. Porque ele aproveitou, ou, ora, um repique de dólar, ora, uma alta em Nova York, ele vem aproveitando esses momentos e intensificando as vendas. Quando acontece, que nem está acontecendo agora, né, que o preço cai bastante, ele pega e se retrai. Espera aí um outro momento, ou um dólar, ou Nova York, para voltar para o mercado. Então, com esse preço muito fraco que a gente percebe no mercado físico, é que o produtor está bem retraído, né, esperando aí um outro momento, aí, um estresse climático, alguma outra variável que puxa um pouco o preço para cima, daí ele volta para o mercado e faz. Então, ele vem trabalhando dessa forma, né? Então, dentro desse cenário de café 405, ele tende a se retrair e fugir um pouquinho do mercado, esperando aí um outro momento. Essa é a estratégia que ele vem adotando, uma estratégia que, em média, vem sendo favorável para ele, né? Porque ele está conseguindo um preço em média melhor do que ele trabalhar a média. Ele vem suavizando aí essa queda nos preços, então, quer dizer, essa é uma estratégia que tem se mostrado positiva para ele.
Então, esses 38% contra 36% de média aí não é uma pressão em função de um endividamento, mas sim um aproveitamento de oportunidade.
Exatamente. Dentro de um cenário ruim, fundamental ruim, ele vem aproveitando os momentos melhores para fazer suas vendas, né? Então, e você não percebe pressão, mesmo com o mercado. A gente começou a safra e a gente não percebe uma pressão grande de venda, né? Então, eventualmente, quando o mercado dá uma melhorada em reais, ele vem aproveitando. Uma coisa interessante é que ele está trabalhando o quê? A margem dele em reais. Muitas vezes, aí, como o Nova York estava muito ruim, o que ele vem aproveitando? O dólar. Na verdade, ele vem aproveitando essa oscilação positiva do dólar dentro de um cenário, digamos, de neutralidade de Nova York, um dólar mais puxado, ele aproveita e faz alguma coisa para ele. Então, ele está muito mais vendendo dólar do que vendendo Nova York.
A gente entendeu a postura do vendedor, que é o produtor rural. Mas e o comprador? Qual é a postura que ele está adotando nesse momento?
Olha, dentro de um cenário que você tem abundância de oferta por conta da safra recorde do Brasil, um cenário que daqui a pouco começa a entrar outras origens com safra cheia, ele vem trabalhando da mão para a boca. Eventualmente ele faz faz algum posicionamento ou outro ali, mas você não vê agressividade muito grande. Isso também explica por que dessa inclinação tão acentuada, negativa dos preços internacionais.
Né? E justifica esse mercadinho morno que a gente está vendo, né?
Exatamente. Aqui internamente o que a gente percebe ao longo das semanas é que eventualmente aparece um comprador um pouco mais agressivo para cobrir buraco de embarque. Mas fora isso, é isso que você falou. O mercado bem morno, porque você tem o comprador que trabalha da mão para a boca e o produtor, vendedor no caso, ele vem normalmente quando ele percebe, quando o mercado dá uma reagida, ele aparece um pouquinho mais. Então, quer dizer, o mercado vive de sobressaltos. Né? E esses sobressaltos têm sido cada vez menores porque o mercado vem assimilando esse cenário fundamental mais baixo. E daí, quer dizer, vem abrindo menos oportunidade para o vendedor.
Para o produtor de café que está nos ouvindo, alguma luz no fim do túnel, Gil? Alguma análise olhando mais adiante que possa mudar esse cenário?
Olha, no curto prazo você tem... como o mercado está... Há esses sinais de sobrevenda, você abre espaço para alguma correção dos preços, principalmente lá em Nova York. Uma correção lá em Nova York com um dólar puxado aqui pode abrir um espaçozinho aí para uma melhora dos preços. Não tão consistente, mas uma melhora nos preços que aquele que está estrangulado e precisa vender pode aproveitar. Esticando um pouquinho mais o cenário, o que a gente pode olhar é para agora a gente muda a cabeça e vai olhar para as floradas. Né? Essa seca que tem no Sudeste, essas notícias de florada precoce, floradas precoce, e um cenário aí climático que você pode ter irregularidade de chuvas ao longo da primavera no sudeste do país, pode gerar aí pontos de estresse climático que pode criar aí algumas janelas de venda para o produtor. Eu acho que essa seria o principal ponto aí de apoio para uma melhora dos preços para frente. Superada essa pressão sazonal da entrada de safra, você olhando para a florada e os modelos meteorológicos indicam que você vai ter nessa transição de de clima de neutralidade para o Niño, que está se desenhando para o final do ano, você pode ter aí irregularidade de chuvas no Sudeste, ou seja, principalmente no mês de outubro, né? Isso aí pode criar aí uma janela aí favorável, sendo que, principalmente trabalhando com esse cenário que a gente está com pouca chuva, com déficit hídrico muito alto no Sudeste, por conta da pouca chuva desses últimos meses, né? E você pode aí, na primavera, essa irregularidade pode trazer aí estresse para a planta e pode trazer aí incerteza em relação à produção e abrir uma janela de venda para o produtor. Eu acho que esse aí seria uma esperança para o produtor nos próximos meses.
Você está falando de um risco de oferta para a próxima safra.
Sim, digamos, você começa a colocar em xeque a próxima safra. Quer dizer, terminando a colheita, a gente começa a olhar o quê? A próxima safra brasileira, né? E a próxima safra brasileira, ela começa a desenvolver a partir das floradas. Então, aí, algumas floradas precoces, com essas chuvas que tiveram aí nas últimas semanas, pode o quê? Normalmente levam um aborto dessas floradas, você perde essas floradas. Mas para mim, isso aí pode trazer aí alguma sustentação para os preços para frente. Mas para mim, acho que o grande ponto é o seguinte: os modelos meteorológicos indicam que a gente pode ter, nos meses de setembro, outubro e novembro, irregularidade de chuvas. Essa transição de um clima normal para o El Niño. Está muito rápido, a gente estava Laninha, já está para neutralidade, já está indo para El Niño. Essa transição muito rápida de um fenômeno para outro pode trazer irregularidade de chuvas. É o que os modelos meteorológicos estão indicando, né? Principalmente aí para os meses aí de outubro, seria o mês-chave que os meteorologistas estão indicando que seria o mais arriscado para o sudeste do país. Daí pega justamente esse período de florada aqui no Brasil do café. Isso aí pode gerar aí, risco. De pegamento da lavoura, e isso aí pode colocar em xeque a produtividade da próxima safra e criar aí janelas de oportunidade para venda, enfim. Quer dizer, eu acho que pode mudar um pouquinho esse panorama. Talvez não mudar por completo, mas criar aí algumas oportunidades de venda para o produtor.
Então, especulando um pouquinho, que tamanho que tem que ser esse risco para inverter essa tendência, Gil? Eu falo porque assim, a gente está saindo de uma safra grande, tem esses estoques nas mãos dos compradores, enfim, precisa ter uma grande quebra da próxima safra para justificar uma inversão de tendência, é isso?
Sim. Dentro desse cenário aí que eu passei para vocês, é um cenário de suavizar essa tendência, porque o mercado está muito baixo, né? Se pegar Nova York a 1 dólar por libra-vez, é muito baixo. É cenário de crise para a cafeicultura, né? Então, você, mundial, porque é um preço muito baixo, não é só. O Brasil ainda tem essa questão do dólar que ajuda, mas quando você não tem um câmbio que está auxiliando, você tem uma situação um pouco mais drástica em relação a outras grandes origens mundiais. Mas uma mudança seria justamente você começar a colocar em xeque a produção. Você tem, digamos, se você começar a quebrar um cenário de safra menor do Brasil, expressivamente menor, você começa a mudar isso daí. Mas para você sair desse 1 dólar por libra-peso e ir para uma situação aí de alta, de uma tendência de alta, tem que acontecer uma coisa muito mais drástica, né?
Muito bem.
Daí seria uma quebra maior. E poderia ser aqui ou em outra origem, enfim. Mas o que eu alerto é o seguinte, que essa situação de irregularidade climática para a primavera, ela pode o quê? Colocar em xeque a produção do ano de 2019, isso aí começar a aliviar essa pressão negativa sobre os preços e melhorar um pouquinho o patamar de preço, preço de equilíbrio subir, o que daria um alívio aí para o produtor.
Tomara que seja na lavoura dos outros, né?
Sempre,
Ô Gil, só para a gente encerrar. O produtor vai aguentar? O que que você está vendo em termos de margem, de lucratividade, enfim? Ele vai ter dinheiro para se manter e continuar investindo?
olha, é um ano a margem. Certamente a margem estreitou. Então, quer dizer, com a margem mais estreita, isso possibilita o quê? O que que leva? Leva o quê? Que você tem menos espaço para erro. Então, o produtor vai ter que trabalhar com muito cuidado a gestão da venda dele, a sua gestão comercial, né? Tentar aproveitar momentos e gerindo esse risco, que é do preço eventualmente continuar caindo ou baixo, ou aproveitando oportunidades para o quê? para melhorar a sua eficiência comercial. A margem para erro é pequena, então se o produtor errar ou tiver um custo muito alto, um erro na lavoura com um custo muito alto, ou um erro comercial, não aproveitar os momentos para vender, esses repiques de mercado para vender, ele pode levar sim a achatar a margem, até inverter para uma margem negativa, e quer dizer, e daí não aguentar, trabalhar no vermelho nesse ano. É um ano bastante arriscado para o produtor de café. Então ele tem que ter cuidado e saber gerir com atenção a sua margem. E gerir margem é tomar cuidado com o custo, né, e tomar cuidado com as suas vendas.
E para o café, esse dólar alto tem impacto muito grande no custo, na formação de custo dele?
Sim, tem. E isso é interessante, porque há algumas semanas atrás o dólar estava a 3,70. Então, ele abriu uma oportunidade para o produtor de café, principalmente para aqueles, para os insumos dolarizados, para ir fixando. Então, quer dizer, isso é uma coisa que ele tem que tomar. A questão eleitoral aqui no Brasil, ela vai trazer muita volatilidade para o mercado de câmbio. Então, hoje, essa cena eleitoral fez o dólar ir a 4. Se você tem aí uma melhora desse quadro eleitoral, esse dólar tende a voltar. Então, nessa linha aí de dólar subir bastante ou cair bastante, ele pode abrir oportunidade uma hora para venda, outra hora para compra. Quando a gente fala em compra para o produtor, é compra o quê? De insumos, que nem você falou. Então, o dólar mais baixo, quando ele sai desse patamar mais baixo e vem ali, sai desse patamar alto e cai um pouco, que nem recentemente aproximou dos 3,70, pode abrir uma oportunidade aí para ele fixar custo para a próxima safra. E aí daí, nesse jogo dessa volatilidade cambial, ele pode trabalhar uma hora custo, outra hora venda, e com isso melhorar a margem dele. É extremamente importante ele estar atento a essa flutuação, que pode ser determinante no resultado dele, no resultado financeiro da lavoura dele.
Legal. Boa dica, Gil. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco. Volte sempre.
Que é isso. Obrigado pelo convite e um abraço a todos.
Um abraço para você. Gil Carlos Barabash, direto da Safras e Mercado, direto lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado do café. A justificativa para essa queda aí do mercado existe, no entanto, obviamente, a gente não quer que os preços caiam tanto aí, e é uma situação bastante delicada para o produtor nesse momento. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques para você. Continue com a gente.